Muito bem, então estamos iniciando a gravação da nossa aula de dúvidas número 2, no dia 18 de setembro, uma sexta-feira. Vamos lá, eu liberei aspectos importantes. Essas aulas de dúvidas também vão sempre servir para isso, né? A gente dizer o que já aconteceu no curso, o que vai acontecer na sequência, para vocês irem se posicionando também. Então, eu liberei finalmente, né, o critério de avaliação completo, que eu tinha mostrado um pouquinho na aula de dúvidas passada, e com o cronograma também completo. Daqui a pouco eu vou compartilhar para mostrar um pouquinho. Então, como eu havia prometido, eu dividi todo o conteúdo do curso em módulos, e módulos semanais, né? Então, vocês sabem, a cada semana agora, aonde vocês devem estar em termos de progresso com a matéria do curso, tá? É evidente que eu já anuncio aqui, né? Eu sei que vocês, talvez, em algumas semanas vão ter algumas dificuldades, vão ter que correr atrás do prejuízo, ou vão estar adiantados. Isso vai ser possível, vídeo aula e material disponível, né? E eu também, pode ser que eu atrase um pouquinho na liberação de um ou dois dias na liberação de alguma videoaula, sempre pensando no custo-benefício aí da qualidade do material para vocês, né? Eu não estou com todas as videoaulas gravadas, eu estou com uma folga aí, mas vamos ver se eu consigo evitar esse atraso. Mas pode acontecer. Se acontecer, não é nenhum desastre, né? Nós temos que nos adaptar às circunstâncias e, enfim, vamos nos moldar por esse roteiro, né? A matéria é extensa, mas eu já ministrei esse curso com essa matéria, o ano passado, né, foi viável, não houve nenhum grande problema, ok? Foi um curso presencial e agora é um pouco diferente, tá? Mas o fundamental é isso. Com essa liberação do cronograma, os alunos têm claramente definido qual é o tópico de cada semana letiva, certo? Tem tópicos que estão numa mesma semana, significando que vocês vão ter que dividir aquela semana para tratar daqueles dois tópicos. Por exemplo, esse material de motivação aí que levou a esses problemas técnicos todos e acabou num final feliz, tá? É para essa semana. Então, essa semana está reservada para trabalharmos esse tópico de motivação, tá? A semana que vem vão ser dois tópicos: o tópico de introdução mesmo à IA e o seu histórico, e já um primeiro tópico na linha de Deep Learning. Pode ser que eu tenha que preparar um vídeo inicial, né? Porque aqueles vídeos que eu já disponibilizei associado ao curso de redes neurais, que é um curso de pós-graduação, né? Não foram os primeiros, teve algum material anterior. Então, pode ser que eu tenha que preparar uma videoaula para apresentar alguns conceitos básicos, mas eu vou assistir o primeiro vídeo lá de otimização, né, para ver se vai precisar mesmo, né? Então, para quem já assistiu o vídeo de motivação, né, ficou com 1h19, eu me esforcei. Vocês sabem, quem já assistiu viu que eu falo devagar, eu não entro naquele clima de assim, tentar ganhar tempo a todo momento, né? Porque é um ritmo que eu entendo que ajuda vocês a acompanhar o material, a ler os slides, né? E também a refletir sobre cada assunto. Então, às vezes eu defino, eu dou um exemplo, eu repito a definição. Alguns alunos podem ficar um pouco assim, se sentir um pouco cansados, né? Mas é uma estratégia de ensino, eu não abro mão disso. Então, meus vídeos sempre vão ter mais de uma hora. É claro que eu poderia falar esse assunto, sei lá, em 40 minutos. Eu levei 1h19, poderia falar em 40 minutos, tá? Mas vocês teriam que parar muito mais o vídeo ou muita coisa seria perdida ali, né? É muita informação, é bastante denso. Então, é uma questão de opção, a velocidade com que eu gravo o vídeo. Ah, professor, mas os YouTube... Eu assisti muitas dicas de profissionais aí, né, de como gravar vídeos, como preparar aulas, tudo. E, ok, os YouTubers que ganham dinheiro, precisam de visualização, né, ganham a vida com esses vídeos, né, por exemplo, os vlogueiros da vida aí, né? E eles, de fato, precisam fazer vídeos sucintos para que as pessoas realmente assistam do começo ao fim, se mantenham atraídos até o fim. É um outro esquema, é um outro tipo de tratamento, né? Precisa haver polêmica no vídeo deles, precisa... haver muitos balizamentos, e, enfim, há uma diferença grande entre o objetivo de uma aula, num curso de graduação, e o que é a intenção de um vlogueiro da vida aí, tá? Então, a gente precisa entender isso e vocês têm que ter um pouquinho de paciência em alguns vídeos. Eu vi até um comentário num vídeo que eu fiz na linha de auto-organização, que é um assunto de redes neurais, mas nós nem vamos ver, tá? Mas no curso da pós a gente viu, né? Um aluno, o vídeo ficou com 2 horas e 20 minutos, né? Um aluno, não, sei lá, uma pessoa que assistiu o vídeo lá, um assistente... fez um comentário, tudo isso, professor, 2 horas e 20 para falar desse assunto, que é um assunto tão simples, né? Precisa de tantas horas assim para cobrir esse tópico, né? Enfim, então eu entendo que exista esse tipo de perspectiva, de expectativa da audiência, né? Mas se a pessoa for assistir o vídeo, vai ver que eu não estou enrolando. Aquelas 2 horas e 20 são usadas com bastante, assim, não, são minutos bem aproveitados, pelo menos na minha visão, né? De novo, eu poderia falar daquele mesmo assunto, talvez em metade do tempo, só que o aproveitamento ficaria comprometido na minha visão, tá? Então, entendam essa dinâmica das videoaulas. Então, por falar em dinâmica, vamos lá, vou repetir. Já que a gente está nessa, as 2 primeiras semanas vão ser um pouco mais lentas, um pouco mais da roda ganhar velocidade, né? Então, normalmente a dinâmica vai ser essa: vocês, tudo, cada tópico vai partir com uma videoaula, então é bom que vocês assistam até o fim, né? Não precisa assistir tudo de uma vez, né? Então, a partir da videoaula, a gente vai ter essas aulas de dúvidas para discutir alguns aspectos que, porventura, não ficaram tão claros ou podem ser exemplificados aqui nas aulas de dúvidas, né? E assim vai se dar, ou seja, vocês assistem as videoaulas e, acompanhando as aulas de dúvidas, vocês podem tirar dúvidas pessoais e podem ouvir as dúvidas dos colegas e até uma aula adicional do professor sobre o mesmo assunto, sobre uma outra perspectiva, né? É o que eu vou fazer um pouco hoje também, sem exageros aqui. Então, e aí vocês também, não é o caso desse material inicial, mas vai ser de quase todos os outros, né? Aí vocês vão ter também dicas de materiais da literatura, outros vídeos, livros, papers que podem ser utilizados para complementar aquela videoaula, aquele tópico, tá? Então, se vocês seguirem essa dinâmica, né, assistir a videoaula do professor, acompanhar as aulas de dúvidas da semana, e para tirar as dúvidas pessoais, né, e também acompanhar e aprender com as dúvidas dos colegas e o debate, né, e também fizerem leituras adicionais indicadas ou até que vocês mesmo detectem aí na literatura, não precisa só ler aquilo que o professor sugere, tá? Eu vou fazer um esforço muito grande para indicar dentre milhares de fontes que vocês poderiam recorrer num certo assunto, né? Para indicar as leituras com melhor custo-benefício, evidentemente, né? Mas eu posso, por exemplo, pode ter saído algum material mais recente que eu não tive acesso. Então, também eu sugiro que vocês me passem informações, caso veja alguma coisa na internet, tá? Por ora, o nosso contato está pelo e-mail. Eu peço que vocês, em todo contato que fizerem, use a sigla da disciplina, EA072, tá? No subject do e-mail, no assunto do e-mail. Eu vou criar uma lista, deixa a turma estabilizar um pouco em termos de número de alunos, né? Parece que não mexeu até hoje, continuamos com os mesmos matriculados, mas eu vou criar uma lista, né? EA072@FEE, uma lista de e-mails, né? Um alias, tá? Que a gente pode usar. Podemos criar um grupo de WhatsApp, se vocês assim entenderem. Claro que vocês podem criar o grupo só dos alunos, mas eu estou falando de um grupo de WhatsApp com o professor, tá? Para que a gente possa também trocar ideias via WhatsApp, se assim vocês entenderem ser válido. Não precisa ser já. Então, o nosso meio de contato seria esse e-mail, ou e-mail pessoal, se for alguma questão pessoal entre o aluno e o professor, falem direto comigo pelo meu e-mail, tá? Vai ter esse e-mail da turma, se vocês mandarem para esse e-mail, vai para todo mundo, né? E pode ter esse grupo de WhatsApp aí também para a gente tirar dúvidas mais urgentes, tipo das listas de exercícios, né? As aulas de dúvidas não vão servir apenas para tirar dúvidas sobre as videoaulas, sobre a matéria, né? Mas também sobre os projetos computacionais, os exercícios de fixação de conceitos e os exercícios conceituais, tá? Que serão liberados com prazo mais ou menos longo aí, pelo menos umas 3 semanas entre a data de entrega do enunciado e a entrega do relatório, tá? Então, é importante que vocês acompanhem durante as semanas, né? E eu sei que pode acontecer de vocês ficarem defasados alguma semana do semestre, e sempre vai ser possível correr atrás do prejuízo, porque até as aulas de dúvidas, essa mesmo que a gente está fazendo aqui, está sendo gravada e o áudio será liberado, né? Tem o vídeo também, tá? Mas o vídeo fica muito grande, eu não estou liberando o vídeo, somente o áudio, ok? Os roteiros de estudos, pode ser que eu responda. Eu fiz isso semestre passado, né? Lembra que eu falei que eu vou liberar roteiro de estudos para vocês ao longo do semestre, né? Pode ser que eu use algumas dessas aulas de dúvidas para responder questões, responder todas as questões do roteiro de estudos, uma a uma, tá? É trabalhoso, porque são centenas de questões, mas isso pode ajudar vocês também, né? Então a gente vai usar todos os recursos possíveis para alimentar vocês com conteúdo e tirar dúvidas e fornecer bibliografia adicional também, né? Bom, então vou só mostrar, então vou compartilhar a tela aqui e mostrar. Vamos lá, o que que eu vou mostrar agora? Vou mostrar a página do curso, como ela está, para quem não abriu ainda, né? Eu atualizei ontem, então está aqui o cronograma, que eu vou falar dele daqui a pouco, a versão final, né? Vão ser disponibilizados roteiros de estudos, como eu falei. Resultados de avaliação vão aparecer aqui. E nesta primeira semana que termina hoje, né, o objetivo é que vocês assistam essa videoaula e a videoaula cobre esse material aqui chamado Motivação, Sistemas de Inteligência e Tecnologia de Informação, tá? Então, esse é o objetivo dessa semana. Já tem o material aqui associado a Deep Learning, né? Que já começa semana que vem, mas ainda temos essa parte de introdução à inteligência artificial que aparece aqui. Tá? Deve estar um pouco pequeno a tela aqui, mas enfim. Os áudios dessas aulas de dúvidas eu vou liberando aqui em sequência, né? Pondo um tema aqui, dizendo qual é basicamente o conteúdo que foi abordado naquela aula de dúvidas. Você precisa voltar lá, você pode assistir esse áudio, tá? Então, essa é a página do curso, vocês devem acompanhá-la devidamente, eu as peço, tá? Vamos, então, agora falar um pouquinho do cronograma. Não mudou nada por aqui, eu vou reler isso aqui com cuidado, porque eu acho que está tudo ok, sempre lembrando, então, vão ter três notas, né? Os exercícios conceituais, que vão ter peso 1, são exercícios como se fosse uma questão dissertativa de uma prova, né? Então, vocês vão ter que responder questões conceituais e me passar num certo prazo, tá? Vão ter que consultar literatura, ler algum material de apoio para poder responder as perguntas. O peso maior, né, metade da nota vai ser dos exercícios computacionais, chamados exercícios, exercícios computacionais, pronto, tá? E um peso de 1,5 aqui para a prova oral, que vai ocorrer lá em alguma data em janeiro, tá? Ah, professor, por que que não tem a data definida? Porque eu vou agendar com vocês, né? Cada aluno vai me passar a disponibilidade, eu vou passar uma lista de slots ali, né? E vocês vão dizer, professor, eu posso fazer a prova, vocês vão me dar pelo menos 3 a 4 opções de horários, né? E eu vou alocar os alunos naquelas opções e, portanto, não é agora que nós vamos definir essa data. Eu já estou dizendo aqui que vai ser de 4 a 13 de janeiro, tá? Em algum dia vai cair a avaliação de você, tá? Que você vai me dar as opções de data, e eu vou fazer um sorteio e uma alocação aqui, certo? Aqui, então, a parte mais importante para a aula de hoje está nessa... deixa eu ver se eu consigo pôr tudo aqui. Não deu, mas enfim. Que é o que eu falei, a alocação de cada tópico para uma semana respectiva, né? Até 18 de dezembro, a gente vai ter 14 semanas, né? Então, veja, 18 de dezembro. 18 de setembro, que é hoje, né? Termina a semana 1, que tem a ver com o tópico de motivação, né? A semana 2 deve cobrir esse tópico de histórico e introdução à IA. E também otimização em treinamento supervisionado. Semana 2 termina sexta-feira que vem, tá? Daí teremos a semana 3 com redes convolucionais, dropout e bloco LSTM. E assim por diante, tá? Então, tá bem indicado aqui o que, que vai acontecer em cada semana. E algumas semanas são mais pesadas, vamos chamar assim, e outras um pouco mais leves. Aqui no meio, por exemplo, eu separei as semanas 4 e 5, deixa eu ver, não, 3, deixa eu ver, a semana 4, aqui no meio, né? A semana 4 aqui ficou só com autoencoders, né? é pouco para essa semana, mas é bom dar uma folga aqui no meio, né? Para vocês respirarem um pouco, certo? E lembrando que cada semana, se fosse aula presencial, teriam duas aulas, né? E vamos ter duas aulas de dúvidas, sim, mas enfim, então dá para entender o que está acontecendo essa divisão por semana. Então é só vocês acompanharem aqui e irem se planejando para seguir esse cronograma, e eu estou certo que tudo vai correr dentro do esquema. Eu repito que esse conteúdo do curso já foi abordado, né, no ano passado com a turma de A072 do segundo semestre de 2019, e não houve nenhum grande problema, tá? É muita matéria, mas eu sei disso, vocês também sabem, e portanto a gente vai tratar no nível de profundidade possível, e com esse planejamento estratégico aqui, a chance da gente se perder aí no meio diminui bastante, né? Agora, por falar nisso, evidentemente, se vocês deixarem acumular muito, eu não vou estar monitorando. Por exemplo, pode ter, estou só dando um exemplo, por favor, né, ilustrativo, né? Pode ter alguns alunos que entraram aqui, né, dentre os que estão presentes, e foram falar com a namorada, né? Tá ligado aqui, eu estou supondo que o aluno está acompanhando, mas ele foi fazer qualquer outra coisa da vida, não está assistindo a aula. Ah, o professor está gravando, vai disponibilizar o áudio, depois eu assisto. Ah, essa semana eu estou com muita atividade no meu estágio, problema pessoal, tudo. Semana que vem eu assisto, está tudo gravado, né? Eu assisto a qualquer hora, a qualquer momento, não é verdade? Ah, vai deixando acumular, né? Vai deixando acumular. Tem que lembrar também a questão do aprendizado, né? Você não é eficiente você concentrar, fazer maratona de videoaulas, né? Eu já disse que a videoaula não é um vídeo de um vlogueiro, como também não é uma série aí da Netflix, tá? Que dá para fazer uma maratona. Que dá, tá? Mas vai doer demais e o aprendizado fica muito comprometido, porque você precisa de um tempo para sentar a poeira, você precisa refletir sobre o assunto daquela semana antes de ir para a semana seguinte, tá? Eu estou dizendo que vez ou outra vai acontecer de você ficar atrasado e ter que correr atrás do prejuízo. Mas se você fizer isso com muita frequência e seu atraso ficar muito grande, você não vai conseguir dar conta. Eu estou afirmando isso, tá? Por experiência com alunos de outras oportunidades aí, tá? Repito que não é um curso, vocês não são cobaias, nem eu e nem a matéria é pioneira e é inédita, tá? Ela já foi alvo de aplicação e esse cronograma já foi aplicado mais de uma vez. Bom, então, dito isso, fica claro, então, o que que aconteceu essa semana, né? Nós iniciamos o curso, liberamos a primeira videoaula. Eu espero que vocês concluam essa semana tendo assistido essa videoaula e tirando as principais dúvidas hoje, né? Se sobrarem dúvidas, talvez semana que vem a gente possa voltar a esse assunto ou vocês me consultem pessoalmente, por e-mail, por exemplo, tá? Semana que vem, o que que vai acontecer? Já mencionei, né? Vamos ter as duas aulas de dúvidas também, mas a semana que vem vai ser liberado pelo menos mais um vídeo e talvez dois, né? O vídeo lá da introdução e do histórico de A, e um segundo vídeo, talvez preparatório para aquelas 8 partes que já foram liberadas ali. Caso eu detecte que algum conceito ficou assim, está sendo tomado como certo, mas não foi abordado ainda, né? Foi abordado no curso da pós, mas não nesse. Eu estou aproveitando vídeos, e já fiz isso, já gravei esses vídeos semestre passado, com essa intenção de poder usá-los nesse semestre aqui, tá? Esse aproveitamento não é simplesmente uma conveniência ocasional, é algo planejado também, tá? Então, já sabemos o que aconteceu essa semana e o que vai acontecer a semana que vem. A primeira liberação de lista de exercícios não vai demorar muito, vai ser na terceira semana, daqui 2 semanas, portanto, né? Para que vocês já comecem a trabalhar aquelas questões com bom prazo, né? E com esse início de abordagem de Deep Learning, nós já vamos poder resolver vários problemas a partir da terceira semana de aula, tá? Vamos lá, deixa eu ver, eu acho que é isso. Eu não abri o chat, não tem nada por enquanto. Alguém tem alguma dúvida sobre, sei lá, o nosso programa de trabalho, critério de avaliação, ou até sobre a matéria dessa semana, que foi essa videoaula aí do tópico de motivação? Podem se manifestar ou pelo chat ou abrir o microfone aí, por favor. Se não tiverem, eu vou fazer um comentário complementando as notas de a videoaula, tá? Ok. Então, professora, eu não assisti ainda a videoaula. Ok, eu liberei apenas ontem no fim da tarde, né? Isso cria uma certa dificuldade para o aluno, tudo, mas não espero que não aconteça assim, que eu consiga liberar com um pouco mais de antecedência nas próximas oportunidades, tá? Mas ok, vamos lá, pelo menos esse tópico ele é atemporal e pode ser assistido a qualquer momento. O que eu gostaria de complementar aqui é o seguinte. A gente falou muito, o personagem principal desse tópico de motivação foi a lei de Moore, né? Deixei isso claro lá durante a videoaula, mas deixa eu complementar aqui um pouquinho, né? É impressionante o que aconteceu, né? Vocês não viveram tanto o efeito dessa dobra da capacidade de processamento e memória a cada ano e meio, a cada 2 anos. Eu vivi, né? Eu comprava computadores, por exemplo, né, para uso pessoal, para tocar minha pesquisa na época tal. 1 ano e meio, 2 anos depois, o computador já estava lento demais, porque os softwares iam agregando funcionalidades, o Word, por exemplo, até para editar texto, né? Já tinha o Word for Windows naquela época, né? Até para editar texto, o Word ia mudando de versões e a máquina que a gente tinha começava a faltar memória, começava a travar porque ficava lento demais em virtude da quantidade de funcionalidades adicionais que o pacote tinha, né? Então os pacotes começavam a exigir mais máquinas e isso talvez é o que eu vou falar aqui, não falei no vídeo porque nem é o caso, eu não sou um vlogueiro para ficar tratando de muitas polêmicas, né? Como falei, o vlogueiro tem a necessidade de polemizar, porque ele precisa de audiência, tá? Às vezes ele faz isso por uma questão natural, né? Do próprio assunto, de especialidade dele, mas às vezes ele vai buscar isso, ele polemiza no título do vídeo, no conteúdo e tudo que for possível, certo? Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar de uma teoria da conspiração mesmo, porque e eu acredito que vocês vão me acompanhar aqui. Se é uma teoria da conspiração, eu não posso provar que é assim, mas vamos lá. Desde o lançamento aí do computador pessoal, né? Mas vamos entender primeiro, vou começar um pouco antes, né? Até os anos 70, no início dos anos 70, né? Quem que tinha computador, né? Grandes empresas e grandes instituições financeiras, né? Empresas assim, sei lá, que trabalhavam com tipo IBM e outras, né? E as instituições financeiras e talvez as grandes universidades também, né? Então era um computador para um banco, né? Um computador para uma certa universidade. Era pouquíssimas pessoas que tinham computadores, né? Eles eram muito caros e muito ocupavam uma sala inteira, gastavam muita energia e assim por diante, tá? Isso nos primórdios lá da Lei de Moore, já sabemos. Nos anos 70, não foi só esse evento, mas vou usar esse evento, né? O Bill Gates, já com o progresso da Lei de Moore, percebeu a possibilidade de lançar um desktop, o um computador de uso pessoal, tá? E aí o que que aconteceu? O mercado para processadores, né, que era só as grandes empresas, as grandes universidades, né? A partir daquele momento, né, você lança um computador pessoal e suficientemente poderoso para o uso das famílias, né? A um preço, como você iria produzir em escala, o preço caiu bastante, né? E o mercado simplesmente passou de milhares de usuários de computador, né? Ou de consumidores de processador, vamos chamar assim, né? Para milhões e milhões, centenas de milhões. Vocês percebem? Então, quem consumia processador antes do desktop, tá? Eram apenas milhares de entidades ou instituições, né? A partir do desktop passaram a ser milhões, né? E talvez podendo chegar na casa do bilhão já, mas vão pegar, nem todos podiam ter. Então, era uma coisa na linha de milhões mesmo, né? E aí, do desktop, nós fomos para o quê? A Lei de Moore correndo ainda, tudo, né? Nós fomos para os notebooks. Então, teve uma época que as famílias tinham um desktop e ao menos um notebook para levar para lá e para cá, ou, sei lá, aqueles que trabalhavam na área de tecnologia usavam no seu trabalho, alguma coisa assim. Mas, enfim. E outra, se é notebook, ele começa a se tornar mais pessoal, né? Então, não basta um só para a família toda, pode ser um para cada membro da família, se houver orçamento para isso, tal. Então, vocês percebem que a indústria de processador, para sustentar a Lei de Moore, ela precisou criar um mercado consumidor. As pessoas precisavam comprar processador para que a indústria pudesse ter retorno financeiro para investir na manutenção da própria Lei de Moore. Tá claro qual é a minha teoria da conspiração, tá? Então, a minha teoria da conspiração é o seguinte: o lançamento do desktop não foi pensando no bem das famílias, né? Foi pensando em aumentar o mercado consumidor, certo? O lançamento do notebook, idem, né? E vamos até o smartphone, né? Um smartphone hoje tem um processador tão poderoso quanto o de um notebook, apenas, enfim, com alguns ajustes, o problema aí de aquecimento e de bateria, tal. Então, entendamos isso. E o que que está acontecendo hoje, né? Vamos pegar aí, eu vou dar dois exemplos para concluir essa minha teoria da conspiração, tá? Vamos pegar o exemplo do smart grid, né? Que é essa mudança radical aí na distribuição de energia elétrica, né? Eu pertenço a uma faculdade de engenharia elétrica, eu entendo bem sobre esse assunto, até porque já prestei bastante assessoria a empresas do setor elétrico e por várias razões aí. Então, o que que sempre aconteceu desde de Thomas Edison lá atrás, tá? A distribuição de energia era assim, tinha um gerador e ele distribuía energia aos consumidores radialmente, né, sem gerar ciclos, etc. E até recentemente foi assim. Você tem os geradores de energia, os pontos geradores, e radialmente eles alimentam os pontos consumidores, né? Com o smart grid, há uma mudança radical nesse processo, porque cada ponto agora pode ser gerador e consumidor ao mesmo tempo, ou em parte do dia, né? Se você tem uma célula solar na sua residência e está sobrando energia, a célula solar está gerando mais energia do que você consome, você pode devolver energia para a rede. E no fim do mês você pode ser pago pela empresa lá que presta o serviço de energia, ao invés de ser cobrado numa conta, você pode fornecer mais energia do que consumir, tá? E vocês imaginam a complicação que esse sistema cria? Porque se tem uma coisa que o sistema de distribuição tem que cuidar é a estabilidade da energia fornecida, né? Tanto em nível de tensão, quanto, bom, vamos falar do nível de tensão, mas tem a questão também de fator de potência, uma série de outros aspectos aí. Mas vamos falar só de nível de tensão. Olha que coisa maluca, né? Um ponto ali não é mais só consumidor, ele pode ser um consumidor voraz numa parte do dia, na outra parte do dia ele é fornecedor de energia, né? E assim acontece com todos os pontos da rede. Então, a quantidade de processadores que você precisa para viabilizar esse smart grid é absurda, absurda, né? Então, nesta minha teoria da conspiração, né, os smart grids estão vindo para ser uma nova fonte de consumo de processador, tá? Os veículos autônomos, eu falei que ia dar dois exemplos, né? O segundo exemplo, veículos autônomos, é claro que eles trazem segurança, né? Grande parte dos acidentes automobilísticos, nós sabemos disso, né? São causados por falha humana, seja falta de destreza, seja cansaço, seja qualquer outro motivo, né? A falha humana vai ser eliminada com o fato de dos veículos se tornarem todos autônomos, né? E mais, todos os veículos nessa Internet of Everything, todos os veículos vão estar se comunicando entre si. Então, e eles sabem a rota que eles estão fazendo, eles vão fornecer a rota um para os outros. E, portanto, você vai poder antecipar congestionamentos, gargalos em centros urbanos, né? Veículos vão poder chegar numa esquina sem precisar parar, né? Eles vão se comunicando e eles vão passar. Assim, tirando lasca um do outro, mas sem colidir, por resoluções aí, de equações matemáticas, né? Porque eles estão em contato um com o outro, tá? E, portanto, o número de acidentes vai ser absurdamente reduzido mesmo, né? Além dessa otimização que eu estou falando, né? Otimização de trajetórias, assim, eu posso, veículos coletivos, inclusive, né? As pessoas vão ficar trocando de vagão de metrô, por exemplo, né? De modo a baldeação entre pessoas vai ser otimizada de modo a levar as pessoas para o local que elas precisam com o menor número de trocas. E no menor tempo, etc. Então, tudo, imagine vocês que já dominam algumas técnicas de otimização, já trabalharam com programação matemática, vão entender o que eu estou falando, né? Veículos autônomos é tudo de bom no sentido de reduzir acidentes, riscos e também otimizar todo o processo de condução e transporte de passageiros, tá? Agora, precisa ocorrer, há uma pressão social para a vinda dos veículos autônomos. Agora a gente está num tempo de hoje, né? É um exemplo de hoje, vocês estão vivendo os dias de hoje onde isso está acontecendo, né? Eu diria que não há uma pressão social tão grande, né? As pessoas nem percebem isso, as pessoas gostam de dirigir, é um momento de lazer para algumas pessoas sair dirigindo um carrão aí, tal, tá? Ou uma bicicleta, o que quer que seja, tá? As coisas estão sendo impostas de algum modo, né? E por quê? Então, de novo, com a minha teoria da conspiração, né? Os veículos, cada veículo autônomo, para que ele funcione, né? Ele precisa de uma quantidade de processadores internos absurda, né? Veja, pelo menos, além de planejamento de trajetória, além dos níveis de automação internas dos veículos, né? Reconhecimento de imagem, né? Quando o veículo está filmando aí o entorno de onde ele está, né? Ele tem que reconhecer tudo que está dentro da imagem. Tem que reconhecer pessoas, poste, faixa de pedestres, semáforo. No momento é semáforo. Daqui para frente vai ser outro tipo de. Se tudo virar autônomo, não precisa ter um semáforo lá, vermelho, verde, azul, vai ter, ser uma outra forma de comunicação, tudo bem, mas por enquanto não é assim, né? Então tem que identificar outros veículos, tem que identificar riscos de cruzamento de trajetórias, que seriam potenciais colisões. A quantidade de processamento de informação é simplesmente absurda. Tá? Além do que vamos entender, né, que um passageiro de qualquer condução hoje não vai ter mais nada a fazer, a não ser esperar chegar no destino. Então, todo o ambiente interno de um veículo autônomo vai ter que ser uma espécie de. Vai ter que ter uma realidade virtual. A pessoa vai poder se sentir como se estivesse no seu escritório, ou vai querer assistir um filme, vai querer fazer alguma atividade de lazer, tá? E então todo esse ambiente interno do veículo também vai virar um ambiente de realidade virtual, com também muita demanda por processamento. Então entendamos que é um avanço tecnológico importante, traz vantagens, traz qualidade de vida, mas por trás de tudo isso tem um aumento enorme na quantidade de processadores. Demanda por processadores, né? Então, vai ter que vender muito processador para sustentar a indústria dos veículos autônomos, os smart grids, as cidades inteligentes, né? Falam em pôr processador na roupa, na parede. Você está passando a parede, vai falar: chegou a hora de você tomar o remédio, por exemplo, né? Porque a parede está reconhecendo que é você, tal. Ah, professor, nem isso vai ter. É verdade, nem isso vai ter, porque não é nem você que vai decidir a hora de tomar o remédio, porque vai ter também um processador que vai injetar esse remédio na hora certa, no momento certo, no seu organismo, nessa chamada medicina de precisão aí que a gente tem. Então, falar da sua geladeira, né, só para dar outro exemplo, ela também vai ter muito processador, porque ela vai fazer um reconhecimento de padrões, descobrir que o que você consome, qual é o hábito da família, né? Ver que está faltando algum produto, ela vai fazer um leilão, a geladeira, tá? Ela vai fazer um leilão na internet e vai comprar o produto que a família vai consumir em breve, né? Pelo melhor preço dentro desse leilão, vai ser entregue automaticamente na residência, né? E, portanto, a sua geladeira vai te substituir em termos de ida ao supermercado, tá? Só que para isso, para a geladeira fazer esse papel dela, né, de suprir a casa com alimentos, né, ela tem que ter muito processador, tem que estar conectado em rede, que é essa tal Internet of Things, Internet of Everything, tá? Então, tudo que a gente fala hoje de avanço tecnológico no nosso dia a dia envolve um consumo de processador absurdo. Em todo lugar tem que ter processador, né? A venda de robôs, hoje se fala muito, não mais nesses robôs antropomórficos, mas robôs aspiradores de pó, limpadores de piscina, cortador de grama, os robôs aspiradores de pó vendem mais do que celular hoje em alguns locais do mundo, né? E por que robôs domésticos? De novo, porque cada residência vai precisar de um, e ele tem muitos processadores ali dentro, tá? Então, não sei se isso dá um pouco de que impressão causa a vocês, de puxa, estou sendo enganado há tantos anos, sei lá, né? Sou uma vítima ou um fantoche aí do mercado que fica me impondo consumo de processadores, tal, 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 tal. Enfim, as coisas funcionam assim. Eu repito que é uma teoria da conspiração, né? Agora, a lei de Moore, voltando a ela, eu não deixei de falar dela, a lei de Moore ter sido um sucesso por 50 anos seguidos, né, sem uma estrutura de financiamento por trás, é impossível, né? É impossível. Foram desafios impressionantes, né, de eletrônica, de logística, de otimização, né, posicionamento dos componentes dentro do circuito integrado ali, tudo isso são problemas absurdamente complexos, né? Eu mencionei já um deles, né, sem entrar em detalhes, a questão de acesso à memória, né? Às vezes o clock crescia mais rápido que a velocidade de acesso à memória, ou seja, o computador continuava lento mesmo com o clock mais rápido, né? Porque o acesso à memória não tinha evoluído na mesma velocidade. Até porque a capacidade da memória estava aumentando. Vocês concordam comigo que uma memória de maior capacidade tende a ter um acesso mais lento? Porque para eu acessar qualquer posição de memória, né, sendo uma memória, sei lá, 10 vezes maior, eu tenho um pouco mais de lentidão nesse acesso, no mínimo, né? Enfim, então tudo isso foi um desafio impressionante e que teve que ser financiado de algum modo, né? Ah, o professor está dizendo que todo mundo é regido pela indústria de processadores, né? Ela é o novo, não é a maçonaria, não é a, sei lá, como é que fala? Os templários, não sei lá o que mais que vocês possam imaginar aí, que estão guiando o mundo, né? Não é o Jorge Soros, não é não sei o quê. Não vamos entrar nesses detalhes, por favor, é extremamente polêmico e ninguém tem como provar nada e nem desmentir, etc. Tá? Eu só estou afirmando regras de mercado e a inteligência artificial. Também faz parte desse jogo, ou seja, quanto mais a gente automatizar processos de aquisição de conhecimento, de sistemas de recomendação e coisas do gênero, nós estamos também favorecendo essa indústria de processadores, tá? Ah, mas atingimos o limite do silício, ufa, paramos, né? Ok. Talvez sim, e dois comentários em relação a isso, só para concluir. E se pararmos, o mundo vai acabar? Não, simplesmente vamos parar de expandir exponencialmente. Precisamos expandir exponencialmente? Espero que vocês não tenham entendido isso na minha videoaula, né? Eu não abordei essas questões mais polêmicas aí, né? Na minha videoaula, eu afirmo que o mundo está em expansão, o mercado está em expansão tecnológica, tá? Mas eu não afirmei que isso é uma necessidade e que não pode parar a nenhum momento e se parar, tudo, o dominó vai cair, tá? Ninguém está falando isso, né? Então, se o fato de eu ter atingido o limite do silício. O que que é isso, professor? Eu não posso mais miniaturizar o transistor. O transistor já está usando 18, 19 átomos, né? Para ser fabricado, cada transistor. E não dá para reduzir isso mais, né? E então eu tenho que pensar em outras formas de computar. Computação ótica, computação quântica, computação de DNA, a gente vai falar um pouco disso quando falar de computação natural, tá? Que é o tópico 4 do curso. Mas digamos que nada disso dê certo e a gente tenha que continuar com o computador digital centralizado em silício, tá? Ele não tem como aumentar mais a velocidade. E o que que estão fazendo? mais um nutriente para a minha teoria da conspiração, né? Já que eu não posso mais aumentar o clock e miniaturizar o transistor, né? Então eu vou pôr milhares de processadores em paralelo. Então, quando eu compro um notebook hoje, né? Eu não estou comprando um core, eu estou comprando, sei lá, milhares de cores, GPUs, CPUs, sei lá o que mais, tá? Vocês percebem que eu estou consumindo cada vez mais processador e mesmo com atingir o limite do silício, isso não parou. Pelo contrário, acelerou ainda mais, tá? Enfim, então, com teorias da conspiração, o que a gente faz? A gente ouve, analisa, mede os prós e contras e nos posicionamos, né? Sem nenhuma certeza, nada. Apenas espero que eu esteja ajudando a enriquecer a visão de mundo de vocês, né? Ou seja, muito. O que o professor, então, em resumo, está querendo dizer? Simplesmente o professor está querendo dizer o seguinte: que a lei de Moore é uma conquista enorme tecnológica que teve que ser financiada, e para que ela fosse financiada, o mercado foi moldado para que o seu comportamento consumidor, né, cada vez demandasse mais processadores. E isso está ocorrendo hoje, né? Estamos indo para os veículos autônomos, para o smart grid, para as roupas inteligentes, para as paredes inteligentes e assim por diante, né? Tudo vai ter processador, né? E precisa disso tudo? Essa é a pergunta, né? Eu preciso me manter em expansão o tempo inteiro, tá? Ok, você pode se revoltar contra isso. Ou pode jogar de acordo com as regras do jogo, né? Tipo, bom, eu, digamos, um cenário, eu não sou a favor disso, não vou trabalhar numa indústria de processadores, né? Agora, eu vou me virar nesse mundo, vou jogar de acordo com as regras do jogo. Vai parar a expansão exponencial? Vamos continuar com esse poder de processamento de memória e fazendo o melhor que a gente pode, né? Descobrir um novo tipo de uma nova forma de computar que vai levar adiante a lei de Moore ou qualquer outra lei que surgir, tá? Beleza, vou me adaptar a esse novo cenário e bola para frente, tá? Então é tudo de fato, as coisas chegaram até aqui e nós somos vítimas de muitas dessas coisas, né? Agora eu diria para vocês que a gente tem que agradecer estarmos nos tempos de hoje, né? Que em termos de qualidade de vida as coisas são melhores do que foram no passado. Professor, eu não concordo nos anos dourados. Bom, tudo bem, de novo, né? Ninguém tem razão aqui, tudo, mas vou pegar o caso de saúde, né? Eu tenho pessoas vivas hoje na minha família que eu quero muito bem e me beneficio muito delas ainda estarem vivas com 90, 90 e poucos anos, que elas só estão vivas por causa da tecnologia. Passaram por situações de saúde aí bastante complicadas, que se fosse há 10, 20 anos atrás, não teria sucesso, tá? E hoje tem, tá? E só dando um exemplo, agora, evidente que há os pontos positivos e os pontos negativos, mas a tecnologia tende a trazer qualidade de vida. É claro que você pode, toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Uma rede social você pode usar para se tornar um profissional mais competente, mais produtivo, né? Explorar essa tal da superinteligência, como falei, ou pode se tornar um viciado idiota que não sabe, que só sabe que tem uma vida idiota e só presta atenção na vida dos outros, no que os outros postam nas redes sociais, tá? Então, nesse sentido, o último que eu estou dando, a rede social é um prejuízo, né? Se ela não tivesse, aquela pessoa não estaria viciada em coisa boba, né? Ela poderia estar fazendo alguma outra coisa melhor na vida, né? Enfim, então, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. tudo hoje tem seus prós e contras, a gente precisa se posicionar, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Mas se vocês pegarem, embora isso seja verdade, né, mas há tendências muito claras, né? Essa questão da tecnologia em expansão é algo muito claro, tá? A taxa de expansão pode variar um pouco, né? Mas, ou seja, que vai haver mais dados amanhã é evidente, não há dúvida sobre isso, né? Que vai haver mais demanda por cientistas de dados, idem, tá? Agora, exatamente para onde estamos indo, né? O que fazer quando essa tecnologia for usada para o mal, sei lá, tá? Isso a sociedade vai ter que se organizar, vai ter que definir, vai ter que fazer alguma coisa, tá? Eu vou pegar esse exemplo dos veículos autônomos e apresentar aqui uma questão ética complicada, né? Por exemplo, como eu falei, vai haver uma redução absurda em acidentes, mas vamos supor que um veículo autônomo que está me levando, eu, o professor, né, eu estou sozinho lá no veículo, né, ele se vê e consegue processar a informação e detectar o seguinte, que ele vai atropelar 3 pessoas num viaduto ali, numa ponte que o carro está passando, me transportando. Então, veja o cenário. Tem um veículo autônomo que tem eu dentro dele sendo transportado. E ele detecta que ele está indo numa rota de colisão mortal contra 3 outros seres humanos. Tá? Isso é muito raro que ocorra, mas vamos lá. Vamos supor que vai acontecer um cenário desse. Né? Ele tem 2 opções. Ou me salva e atropela, matando essas 3 outras pessoas, né? Ou desvia para a direita ou para a esquerda e cai da ponte e me mata, certo? Vamos supor esse cenário rígido e cruel e dramático que eu estou ilustrando aqui, né? Você entraria num veículo autônomo sabendo que ele não vai te salvar, ou seja, nessa situação ele vai optar por tirar a sua vida, né? Muita gente falaria, claro que sim, a vida de 3 pessoas vale mais do que a minha, tá? Outros falam, depende de quem são essas 3 pessoas, depende, sei lá, da idade das pessoas. Então, veja, é uma questão, eu não vou resolver essa questão aqui com vocês, tá? Eu só estou dizendo que todo esse cenário de autonomia acaba criando muitas questões que a sociedade precisa discutir. Que milhares e milhares, talvez milhões de vidas sejam poupadas com a autonomia dos veículos, né? Que a qualidade de vida vai aumentar muito. Isso é fato, tá? Agora, pegando essas situações, né, em que a gente pode estar envolvido aí, e agora? O que que você faria? Tá? Então, não vamos nem discutir isso, só estou levantando essa questão porque não está resolvida e precisa ser debatido de algum modo. Né? Agora, volto só para concluir o que eu falei na aula passada, pegando o gancho aqui, né? A inteligência artificial, ao assistir a minha videoaula, vai ficar mais claro ainda, quem já assistiu percebeu, né? O impacto, a inteligência artificial é uma necessidade e talvez a tecnologia de maior impacto social nos próximos tempos, né? Eu vou dar a vocês com esse curso, né, conhecimentos que vão dar um poder de impacto absurdo para vocês. Eu sei disso e acho que vocês já estão percebendo, né? O que eu não quero é que, a priori, você fique com o pé atrás, tipo, nossa, a IA pode fazer mal para alguém. Então, eu vou estar num dilema. Quanto mais eu estudar a IA, quanto mais eu me dedicar ao curso do professor Von Zuben, tá, maior vai ser o mal que eu potencialmente poderei causar para a sociedade. Tá? tem uns absurdos aí nessa sua fala, né? Porque primeiro, por que que, tudo bem, alguém pode pegar a sua ideia e usar para o mal, né? Mas já pegaram todas as ideias e usaram para o mal, o avião, a imprensa e tudo mais, né, que foi produzido para o bem, já foi usado para o mal também, né? Que pena, mas enfim, a humanidade é assim, né? Então, temos que cuidar disso. Eu falei da questão do emprego, né? Veja, um veículo autônomo vai desempregar muito, né? Muita gente, mas será que não é uma boa, né? Eu já visitei, vou dar um exemplo aqui para vocês, real e recente, né? Visitei uma fábrica de chicote para veículos, para veículo, né? O que é chicote? São aqueles cabos elétricos que tem quilômetros de fiação elétrica dentro de um veículo, né? Para o pisca-pisca lá da lanterna traseira funcionar, tem que ter um fio ligando ele ao painel e assim por diante, né? Isso a gente chama de chicote, tá? Gente, o clima dentro dessa fábrica, eu fiquei uma hora e pouco lá dentro, né? Eu não aguentava mais, o barulho lá de prensas e soldas e a repetitividade, as pessoas pegando o capacitor amarelo, pondo ali o vermelho, pondo a colar e assim por diante, e faz aquilo o dia inteiro, tá? É impressionante, tudo bem, aqueles funcionários daquela empresa podem ser até mais felizes do que eu, podem chegar em casa se sentirem realizados. Não vamos de novo entrar nesses detalhes, tá? Mas é uma atividade profissional emburrecedora e estupidificante, para não dizer outra coisa, tá? Essas pessoas que estão ali colocando capacitor amarelo no slot tal e capacitor vermelho no outro slot, né? Tinham que estar fazendo outras coisas, nem que, tipo, o ócio criativo que seja, né? Não está fazendo nada, mas ficar estudando filosofia que seja, tá? E não estou dizendo que filosofia não é nada, estou dizendo investindo em si próprio, sem produzir nada para a sociedade, é nesse sentido que eu estou me referindo, né? Ali ele está ajudando a produzir um veículo que vai ser usado para melhorar a qualidade de vida da sociedade, automação e assim por diante, né? Mas, enfim, entenda o que eu estou dizendo. Ainda hoje nós temos empregos extremamente insalubres, com atividades repetitivas e que exigem quase nada do intelecto do ser humano, tá? É um atentado à inteligência humana, tá? E que tranquilamente podem ser substituídos por braços robóticos, por exemplo, né? Então, de fato, a IA vai consumir e já fez isso, né, com muitos empregos, mas está criando empregos que agregam valor em outras áreas. Já comentei também, só para concluir, na aula passada, né, a quantidade de empregos que estão sendo criados podem ser em muito menor número do que o que estão sendo extintos, tá? Mas agregam valor, tá? Então, se antes os empregos que foram extintos, uma família precisava ter quatro daqueles empregos para se sustentar, né? Talvez hoje, com um que agrega valor, já mantenha a família inteira. Coitado do que tiver que trabalhar e os outros ficar de braços cruzados, né? Mas se você pegar países europeus aí, eu não sei o dado exato, mas a Holanda, por exemplo, só para concluir, na Holanda já foi feita uma pesquisa, né? Se um terço da população da Holanda trabalhar, o país consegue se manter no mesmo nível de riqueza que tem, tá? Com um terço das pessoas trabalhando, o dobro das outras pessoas fazendo qualquer outra coisa, tá? Da vida. Então, temos que lembrar isso. É uma falácia esse negócio de que a IA, ou quem trabalha com IA, está destruindo famílias aí, porque está desempregando pais e mães de família, tá? Pode ser verdadeiro em sociedades que não se preparam para esse futuro, né? E, então, essa é uma outra questão, certo? É, mesma coisa, né? Bom, não vamos entrar Bom, vou dar um outro exemplo aqui que vocês vão entender bem, né? É, se as escolas, porventura, né, em algum momento, começarem a fazer mais mal para os alunos do que bem, né, os pais não devem decidir simplesmente tirar os alunos da escola porque a escola está mal, tá? E deixarem os alunos sem nada, tá? O pensamento inicial deveria ser melhorar a escola. É mais ou menos óbvio isso, né? Mesma coisa que eu estou falando, né? É, vocês não devem desistir de eliminar empregos ruins, né? Só porque potencialmente algumas pessoas vão ficar desempregadas. O que nós temos que trabalhar é em preparar as pessoas para empregos melhores. Tirando elas desses empregos que degradam a condição humana, vamos dizer assim, tá? Enfim, acho que está bem claro para vocês e a lei de Moore é tão impactante, tão relevante para o nosso curso, né, que cabe nessa primeira semana eu tratar desse assunto com tanta ênfase. E é evidente que é apenas nessa primeira semana que a gente vai ficar nessas falas gerais, analisar de cima, né, qual é o impacto da IA na sociedade e o que é o papel de um profissional que está implementando essas soluções de IA, né, certo? A partir da semana que vem, após a gente ver um pouco de história, e também nós vamos responder a seguinte pergunta já na próxima videoaula, né? Professor, ok, a lei de Moore, computador digital, mas eu pergunto... É fundamental responder essa pergunta, professor. O computador digital pode ser inteligente? Né? Nós vamos responder essa pergunta na próxima aula. Né? E a resposta não é muito interessante para um pesquisador de inteligência artificial, não. Mas deixa para chegar a semana que vem. Tá? Mas é a última questão mais filosófica que nós vamos abordar. A partir daí, resolvendo e pondo as cartas sobre a mesa, né, nós vamos entrar no dia a dia de um curso que tem matemática, estatística, otimização, programação, tá? Fluxo de dados e entrada, saída, mapeamento, operadores lineares, não lineares, tudo coisa que vocês como engenheiros estão acostumados a lidar. Tá? Mas o curso é tão impactante, tão decisivo para a carreira de vocês, que cabe esse início preparatório e provocador ou assentador de poeira, se for o caso. Eu tenho plena ciência que tudo que eu tenho falado para vocês pode causar reações diferentes para alunos diferentes, né? Alguns podem, como eu acabei de falar, né, podem assentar a poeira e passar a enxergar as coisas de modo mais claro, né, e outros podem ter ficado mais inseguros e levantando poeira aí para todo lado. Tá? De qualquer modo, vocês também não precisam se decidir agora. Se lá na frente vocês concluírem que esses conhecimentos aqui de IA são muito mais danosos para a sociedade, sei lá, do que benéficos, né? E se vocês tiverem como valor preservar e lutar pelo bem da sociedade, né, vocês vão se recusar a usá-los, pronto, tá? Mas eu diria que a conclusão que vocês vão tirar lá na frente é bem outra, né? Porque vocês vão ter o poder de usar para as coisas certas, tá? E também se perceberem que alguém está usando de modo errado, vocês vão desenvolver mais tecnologia para combater isso. Eu sou adepto, como professor de um curso de engenharia, né? Eu sou adepto do seguinte pensamento. Não espero que vocês concordem comigo necessariamente, né? Os efeitos danosos de uma tecnologia devem ser combatidos com mais tecnologia e não com menos. Ou seja, se uma tecnologia causa danos, ela deve, desde que ela cause mais benefício do que danos, evidentemente, né? Ela deve ser implementada assim mesmo, porque aí você produz mais tecnologia para combater os danos dela, tá? Exemplo, vida urbana. Vida urbana envolve decisões tecnológicas importantes, né? Ela só traz coisas positivas ou traz danos também? Claro que traz danos, congestionamento, perda de tempo, distância, necessidade de trabalhar, talvez com coisas que as pessoas nem queiram, né? Lixo, quantidade de lixo concentrado, poluição, mudança no microclima, mudanças ecológicas naquele microclima ali, tá? Então, há muitos danos que um centro urbano causa, né? Agora, você pode combater esses danos com mais tecnologia do que jogar as pessoas de volta para a vida no campo, né? Nada contra a vida no campo, né? Mas, de fato, a sociedade urbana é bem mais eficiente. E pela quantidade de pessoas que vivem na face da Terra hoje, né, os centros urbanos são necessários, eu diria assim, né? Veja, Campinas, só para dar um exemplo de um centro urbano aí, né? Talvez também pela necessidade, pela falta de água na região, tudo, né? Tem praticamente 100% do seu esgoto tratado. Isso é tecnologia, certo? Não tinha isso há um tempo atrás, ou seja, pelo menos essa parte do lixo que o centro urbano de Campinas, formado por mais de 1 milhão de habitantes, né, produz, é 100% tratado, ou quase isso, né? Isso que eu chamo, né, de uma tecnologia que veio para reduzir o dano de uma outra, ok? Para torná-la ainda mais viável, certo? Então, por favor, pelo menos tratem com carinho esse tipo de mentalidade, né? Eu não estou dizendo que qualquer coisa vale, tipo, não, isso aqui só está fazendo mal, mas amanhã deve fazer bem, então vamos em frente, né? Não, tem que medir custo-benefício, tem que, seja nas decisões para você mesmo, né? Tipo, eu estou fazendo um esporte de alto desempenho. Esporte faz bem, né? Mas esporte de alto desempenho tem uma probabilidade alta de levar a contusões sérias, tá? E será que faz bem mesmo para você? Ou seria melhor fazer um esporte que não seja de alto desempenho? Então você vai ter que medir isso na sua vida, ver os prós e contras, as vantagens e desvantagens, né? As suas decisões também aí de trabalho, de acordo com os seus valores, assim por diante. Eu só estou levantando questões aqui, tá? E elas são pertinentes porque, não sei se vocês estão cientes disso, mas quando vocês ganharam o diploma de vocês de engenheiros, quase todos aqui são engenheiros, nem todos, a turma não tem só alunos do curso de engenharia de computação, tá? Mas vamos falar para vocês, engenheiros de computação. Para poder receber o diploma, na solenidade de entrega do diploma de engenharia, vocês vão ter que fazer um juramento, tá? Jurar não destruir a natureza. Estou resumindo aqui, não é exatamente nessas palavras, né? Poxa, professor, mas por que que eu tenho que fazer esse tal de juramento de que não vou destruir a natureza, né? Porque a sociedade entende que o poder de impacto que um engenheiro tem sobre a natureza e, portanto, sobre a sociedade, sobre a humanidade, né, é maior, talvez, do que outros, né? Vocês são construtores de pontes, prédios, soluções para a internet que revolucionam toda as relações de vida da humanidade, né? Então, eu não sou doido aqui ao dar tanta ênfase para essas questões nas primeiras aulas, né? Se eu estou assustando alguém, ou causando algum desconforto, entenda que eu não estou fazendo isso, eu não estou exagerando no que eu estou fazendo, porque de fato o impacto que vocês vão causar amanhã pode ser muito grande. E vocês têm que estar pensando e se preparando para isso desde já. Ok? É mais nesse sentido que eu, como falei, assim que a gente resolver esse último problema filosófico aí, se o computador digital pode de fato ser inteligente ou não, né? A partir desse momento a gente vai entrar no chão de fábrica, ou seja, começar a lidar mesmo com técnicas e soluções matemáticas e computacionais e estatísticas, tá? Algébricas também, e de sistemas dinâmicos, que todos esses temas estão pertinentes aqui em inteligência artificial, tá? Então, bem-vindos mais uma vez, já falei isso, né? E quem não assistiu a videoaula já liberada, por favor, assista, ela já tem 28 visualizações, enfim, nem todos são vocês, alunos matriculados aqui, ela está disponível publicamente, né? E, enfim, então, é isso, semana que vem a gente volta, mas, claro, antes, já dei uma parada para perguntar se alguém tinha dúvida, agora que eu, depois de mais essa fala, alguém tem alguma colocação, dúvida? Alguém tem alguma observação a fazer, por favor? Bom, então, não havendo colocações, eu vou encerrar então mais essa aula de dúvidas por aqui. Vou liberá-la ainda hoje lá na página do curso, né? Tem um tempo para eu liberar, porque assim que termina, o software aqui faz a gravação, então demora uma meia hora para tudo ficar pronto para poder liberar, tá? E voltaremos na semana que vem, aguardo o e-mail aí, e se você, de novo, se você for entrar em contato comigo referente a essa disciplina, use EA072 no assunto do e-mail, por favor, porque eu preciso fazer essa filtragem, certo? Então, agradeço pela atenção de todos e vou encerrar primeiro a gravação.